como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida, os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Hoje nós vamos encerrar o capítulo 4, que tem o título Senda de Provas. E são provas, assim, doloridas. E são provas que, analisando essas provas, nós podemos ver que elas poderiam ser mais suaves se as pessoas envolvidas prestassem atenção na vida. E quantas vezes nós sofremos muito porque nós sobrecarregamos já as nossas provas. Às vezes, de 0 a 10, a nossa prova é nível 3. Mas nós damos uma sobrecarga e elas passam para nível 6, 7, apenas por uma sobrecarga extra dos nossos pensamentos. Nesse caso também acontece isso, né? Então, nesse capítulo, nós ficamos sabendo o que, que move de fato o espírito Odila. Odila é a mãe que desencarnou. Odila e Amaro eram casados. Odila desencarna. Amaro fica viúva e casa com Zumira. Amaro tem dois filhos, Evelina, de 14, e Júlio, de 7. A Zumira tem muitos ciúmes do menino de 8 anos e deseja que o menino morra. Mas o menino morre por conta que estava na programação reencarnatória dele de provas morrer cedo. Mas, pelo fato dela ter desejado a morte dele, ela acaba se sentindo culpada. E a culpa dela abre uma grande brecha para que Odila, a mãe do Júlio, né, aqui desencarnada, passe a obsidiá-la. Nesse momento da obsessão da Odila, Odila alega que ela matou o Júlio, o filho amado dela. Então o Júlio morre e o André Luiz faz uma pergunta fundamental. Vem cá. Se o Júlio morreu, está no plano espiritual. A mãe dele já está morta no mundo espiritual. Por que que a mãe não está com ele e está dentro da casa obsidiando a Zumira, a madrasta, né? E não está com o filho que ela ama tanto? E aí nós descobrimos porque todos os nossos atos ficam registrados no mundo espiritual e o mentor fala que, na verdade mesmo, o que faz a Odila espírito obsidiar a Zumira, a segunda esposa do Amaro, apesar dela usar o discurso do filhinho, na verdade, é o grande ciúme dela. E ela tem, como ele diz aqui, o centro genésico plenamente descontrolado e isso lhe impede a visão ampla. Ela não consegue querer senão o marido, em vista do apego enlouquecedor aos vínculos do sexo. Então, embora ela use um discurso que está ali para defender o filhinho, na verdade, o que ela está desejando mesmo é o ciúme dela e o apego que ela tem descontrolado às questões sexuais com o ex-marido, né, com o viúvo. Então, o que a gente pode aprender disso aí? Aprendemos a investigar os nossos pensamentos, os nossos discursos, para que a gente saiba exatamente falar a verdade. Eu me lembro agora que no DVD As Vidas de Joana e no livro Joana e Jesus, que nós já falamos bastante aqui desse caso, o Divaldo nos conta que a Joana de Anjos, na época que era Joana de Cusa, na época de Jesus, ela vai procurar Jesus e fala para ele: olha, eu vou abandonar toda a minha vida e vou te seguir porque eu já entendi os seus ensinamentos. E naquele momento Jesus fala para ela o quê? Se você quer me seguir, volta e me segue do seu lar. E o Divaldo coloca ali que, na verdade, naquele momento, a Joana, ela estava querendo fugir da sua, do seu relacionamento familiar. Mas a intenção mesmo era fugir daquela família chata, daquela família que ela considerava desagradável. Mas ela estava usando o quê? Um motivo nobre, que era seguir Jesus. E muitas vezes nós usamos essa fuga para a religião. Muitas vezes queremos nos internar numa religião, isso, na igreja, no centro espírita, alegando o quê? Não, eu quero ser religiosa. Quando, na verdade, nós queremos de verdade mesmo é fugir de uma família desagradável que nós temos. Então, nós não queremos ir para casa. Quantas pessoas em conflito doméstico começam a criar situações para ficar na rua, né, alegando, não é que eu gosto de trabalhar, eu vou fazer curso porque eu quero aprender, quando na verdade é fuga mesmo.
É preencher o tempo, né?
Isso. Então, nós temos que saber o que que nos move com certeza absoluta. Porque aí sim nós vamos poder tomar uma decisão. Vamos supor que se a Odila soubesse que o que estava movendo ela era o apego ao sexo, ao amaro, ela poderia fazer uma reflexão, pedir ajuda. Mas vejam, ela usa um discurso que é bonito, mas na verdade a intenção é outra. Mas quando envolve os nossos espíritos protetores e os nossos obsessores, não existe segredo, exato, né? Porque tanto os benfeitores quanto os obsessores sabem exatamente onde as coisas estão, exato, na realidade. E aí, ela, enfim, a Odila, ele diz, né, que a Odila possui admiráveis qualidades morais que jazem, por enquanto, eclipsadas. Desencarnou em largo vigor de seu idealismo feminino, sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos, justificando-se desse modo a superexcitação em que se encontra.
Dá licença, Berenice. Então, essa questão da fé religiosa, parece-nos que aqui Clarence quer falar que a fé religiosa ela tem como um grande objetivo reeducar os nossos impulsos. Lendo isso, eu fiquei pensando, quando se fala do verdadeiro espírita, né? Do ser perfeito, em que Kardec fala que o verdadeiro espírita é aquele que se esforça pela sua transformação moral, né? Que se empenha nisso, que se esforça em dominar suas más inclinações. Então, na verdade, a fé religiosa, qualquer fé religiosa, né? É que a gente, como espírita, falando da fé espírita. Mas ela tem como objetivo, assim, esse domínio, essa transformação, né? E a gente vai ver nos espíritos isso. A Teresa d'Ávila, no livro Castelo Interior, ela fala uma coisa muito bonita, que é... O que é esse castelo, né? É dentro de nós. O que é o castelo? É o espírito. Então, ela fala que, às vezes, alguns de nós ficamos só, não ultrapassamos a cerca. Porque a gente está dominado o quê? Por paixões, e ela chama assim, e por ver coisas que não são do interesse. É muito interessante isso, né? Isso, gente, século XVI, hein? Ela falava isso. Mas quando a gente começa a entrar na porta, que ela vai colocando as primeiras moradas, a segunda morada, de acordo com o aprofundamento, né? Quando ele se propõe a entrar na porta e que a gente vê a beleza que é esse castelo, aí você nunca mais para de caminhar e se aprofundar. Então, quando fala em reeducação, esse é o grande objetivo da fé religiosa, né? E, na verdade, as coisas que se faz do lado de fora, se não estiverem servindo para me reeducar, não está adiantando tanto.
E é interessante quando ele diz assim, sem uma fé religiosa capaz de reeducar-lhe os impulsos, muitas vezes nós denegrimos algumas religiões, isso, né? Por conta de pessoas responsáveis pela religião, mas a gente não pode esquecer que irresponsáveis nós encontramos em todas as religiões, inclusive na doutrina espírita também. Mas que essa questão da fé religiosa é muito interessante e nós temos que aprender a respeitá-la. Porque muitas vezes nós conhecemos pessoas de outra religião que não tem a visão abrangente da doutrina espírita e queremos a todo custo que a pessoa nos entenda, entenda os nossos os processos reais, né? Mas muitas vezes a pessoa não tem ainda a capacidade de compreender. Exatamente. Então a gente tem que respeitar, porque às vezes a pessoa tem uma fé religiosa. Aí nós vamos lá e começamos a desfazer essa fé. A gente começa a falar uma porção de coisa, aí a pessoa vai desacreditando naquilo que ela acredita. E aí depois, quando você oferece a algum segmento da doutrina espírita, ela não tem a capacidade de compreender. E aí o que acontece? Você fica responsável pela desconstrução da fé daquela pessoa. Que aí a pessoa já não consegue mais acreditar em nada. Exato. Ela não consegue mais voltar.
Nem na questão antiga e nem essa nova, a novidade que é apresentada, que é imposta muitas vezes a ela. Né?
Exatamente. Então a gente tem que ter esse olhar amoroso, a gente tem que respeitar as pessoas, temos que falar sobre a doutrina. Quando alguém vem me pedir algum conselho, algum parecer, alguma coisa, e a pessoa não é espírita, eu sempre falo, olha, eu vou te falar à luz da doutrina espírita, que é o que eu conheço e é o que me satisfaz completamente. Aí eu vou e falo, né? Mas uma vez o doutor Erma até falou que para que os evangelizadores não tivessem almas, né? Dessa muçulmanas, porque o muçulmano tem essa ideia ainda de crer ou morre, né? Mas se a gente não tivesse essa ideia, vamos falar. E à medida que cada um for compreendendo a situação, ok. Agora, crer ou morre, isso aí realmente já não faz mais sentido, né? Então, ele continua. Semelhante estado, contudo, é transitório. E esperamos se submeta de boa vontade ao tratamento de reajuste que ele será dispensado em breve. Então, olha só, eles estão aqui vendo a realidade dela, né? É interessante que, apesar dela estar falando um discurso bonito, dizendo que ela está ali por conta do filhinho dela, os mentores já sabem a verdade, mas, olha, eles não estão fazendo piada com relação a ela, eles não estão diminuindo o sentimento dela, eles não estão julgando, eles apenas estão constatando a verdade e falando para todos, olha, a situação é essa, mas é transitória. Isso é que a gente tem que entender também, né? Quando a gente olhar para os nossos familiares e ver as perturbações, a gente também ter essa constatação, é transitório. E aí ele diz que espera que ela se submeta de boa vontade ao tratamento que lhe será dispensado em breve. Olha só, o que vai acontecer? Ninguém sabe.
Exato.
Agora, o que vai ser oferecido? Vai ser oferecido para ela um tratamento. E aí ela vai usar o livre-arbítrio, se ela vai querer ou não. Mas eles vão disponibilizar, mostrando o quê? Gente, que as coisas não são feitas a ferro e fogo.
Tem todo um processo, né, Berenice, que a gente às vezes não entende mais. A gente fica pensando assim. Aqui, a tormenta, né, da Zulmira é o sonho, né? E aí a gente tem que ter esse cuidado que, às vezes, quantos de nós tem sonhos repetitivos voltando ao mesmo lugar, né? E isso pode indicar o quê? Ah, mas é porque eu fiz errado? Não, pode indicar uma perseguição espiritual mesmo. Porque, na verdade, a lei, ela me leva a me reabilitar, não é? Mas o perseguidor, ele vai querer o quê? Que eu fique inabilitado. Então, vamos lá. Vamos lá. É uma forma de tortura, né? Então a criatura vai e volta, vai e volta, vai e volta. E a gente observa, ah, mas eu tenho muito disso. Se eu tenho muito, sinto muito isso, tá na hora de eu procurar o meu recurso, já que estamos numa emissora espírita, né? Na casa espírita, coloca o nomezinho da gente, o endereço, na caixinha da irradiação, né? Vamos ter cuidado que às vezes a gente tem experiências obsessivas durante o sono. É angústia, é mal-estar, é uma situação esquisita, né? A gente começar e também a buscar durante o dia experiências mais renovadoras, não é? Se durante a noite, ah, mas se é uma perseguição, vai mudar com isso. Mas observa só. se a gente preencher a nossa taça de bem, quando falar bem, não é só assim em termos de caridade material, não, de coisas boas, de beleza, né? Tem tanta coisa bonita que a gente não vê, tanta coisa boa que a gente não fala. Muitas vezes eu critico o outro por um erro dele, mas eu não elogio, não assisto de bajular, não. Mas fulano, foi tão bom isso, né? Isso que você fez foi uma coisa tão boa, isso é alguma coisa que preenche a minha alma e que preenche a alma dos outros também. Então, essas experiências novas vão me dar o quê? Um novo campo mental. E essa renovação do campo mental vai ajudar a gente a mudar o ponto de vista e as companhias espirituais também.
É verdade. E aqui nós aprendemos uma outra coisa com esses mentores. O mentor, ele mostra o caminho, ele oferece as oportunidades, mas ele não fica aflito. Ele fala, olha, bom, vamos ver o que, que acontece, né? Se ela atender de boa vontade, vai ser disponibilizado para ela um tratamento e tal. Aí ele continua, melhorada a situação dela, creio que o problema terá imediata e construtiva solução. Então, os mentores, eles vão fazer o possível, vão oferecer o possível, mas vai ser a decisão dela de aceitar ou não. Mas eles não ficam atormentados com relação a isso. E quantas vezes nós vemos assim pessoas completamente atormentadas porque filho, marido, chefe, amigo, seja lá, não quis seguir as orientações? Quantas vezes a gente escuta no atendimento fraterno, a pessoa fala, mas eu já falei, olha, eu já estou cansada de falar e o fulano não escuta, não segue. Bom, se você está cansada de falar, pare de falar, sabe? Você não tem que ficar cansada, a gente tem que falar e depois deixar, esperar acontecer. Só que às vezes a gente quer que as coisas aconteçam exatamente a nossa maneira.
Isso,
e muitas vezes é até a maneira correta. É o caso aqui do mentor. Ele está falando aqui tudo que vai disponibilizar. É a maneira correta, é a maneira correta. Agora, se ela aceitar, ok. Se ela não aceitar, vai ser mais um problema para ela. Então, nós temos que ter esse pensamento racional e se desvincular, porque muitas vezes a gente fica tão vinculado ao outro que a gente esquece do nosso andamento, isso, do nosso progresso, né? E fica ali focado numa situação e esquece.
Isso é perda de tempo, né? Porque eu não vou ter controle sobre
isso,
aquela situação, né?
Isso. Olha, tem uma amiga minha que ela tem uma filha, essa filha é bastante irresponsável e tal, e tem uma neta, né? Então, ela fica para morrer porque a filha é irresponsável, porque a filha não quer trabalhar, a filha é isso, a filha não, aquilo. E ela, por sua vez, fica presa em casa para atender os caprichos da filha. Eu falo, mas veja, sua filha é saudável, ela tem saúde, ela não quer trabalhar. Ok, então por que, que você que tem que dar os bens materiais para ela? Se uma vez ela não quer trabalhar. Por que, que você se mata de trabalhar? Se você faz isso por prazer, tudo bem, mas não faz porque você está doente, você está reclamando disso. Por que, que você não para de fazer essas coisas, né? Então, porque ela é minha filha. Sim.
É isso.
Mas ela está agindo
um
corretamente?
Ciclo vicioso, né, gente?
Mas olha só, ela está agindo corretamente? Ela é digna do salário dela? Né? Porque Jesus fala o quê? Segundo suas obras, se o trabalhador é digno do seu trabalho. Né? Não é pelo fato apenas de você ser a mãe que você vai ter que acobertar tudo. Nós lemos aqui um trechinho nesse livro mesmo, numa frase, que ele fala muito interessante, que não é, nem a doçura prejudicial, nem a energia contundente. Isso. Mas muitas vezes nós ficamos nessa doçura prejudicial.
Fica. Né? Em nome da bondade, né?
Exatamente. E eu falo, olha, você não está sendo boa, sabe? Porque você está alimentando uma coisa desagradável. Porque daqui a pouco, ela é jovem, ela pode arrumar um emprego, mas daqui a pouco ela já não vai ter mais essa juventude. E aí vai agravar mais ainda o problema. Então, nós temos que analisar até que ponto o problema é nosso e até que ponto nós trazemos o problema para a gente, né? Porque a gente tem que seguir sempre os exemplos dos mentores, né? Quando eles se colocam para ajudar, é se ensina ou não, e às vezes, olha, deixa...
O limite,
é,
né?
Exatamente. Aí o André falou que ia perguntar algo de novo, mas atingíramos a praia e Clarencio determinou nos puséssemos a observar. Então, olha que coisa interessante. Em vários momentos, o Clarencio fala o quê? Vamos observar. Quando lá atrás foram falar para o Clarencio que precisava de ajuda, porque era uma prece, que precisava de muita ajuda, o que o Clarencio falou? Deixa eu analisar.
Foram dois dias de análise.
Exatamente.
Né?
Vamos analisar os fatos para ver o que está acontecendo, como é que a gente pode ajudar. Porque, olha, os mentores, eles não resolvem nada. Eles dão oportunidades para que a gente, para a gente ser ajudado. E nós, muitas vezes, nós queremos resolver a questão. De ponta a ponta. Inclusive, muitas vezes, eximindo a responsabilidade da pessoa. Então, será que isso está acontecendo na nossa vida? Será que nós estamos ajudando ou nós estamos querendo resolver as questões à nossa maneira? Então, como é que a gente está se relacionando com as frustrações, com os desejos? Quais são os nossos discursos? Quando a gente se coloca como coitadinho da situação, quais são os nossos discursos? É, porque a gente está vendo aqui, desmascarando, né, esses discursos. Eu tenho uma outra pessoa que eu conheço, que ela tem um discurso de sempre assim, muito coitadinha, e ela é sempre maltratada pela família e tal. E às vezes a gente pergunta, mas por que você não toma uma decisão, o que, que falta você tomar a decisão? Mas ela já chegou à conclusão que ela se sente bem financeiramente, então ela prefere se sujeitar a, digamos, até a determinadas humilhações para que não saia de casa e vá trabalhar e vá até diminuir muitas vezes o padrão financeiro e acaba se sujeitando àquela situação. Ora, então você tem que realmente botar na ponta do lápis para saber o que é importante para você. Agora pare com o discurso de que você é coitadinho, porque você está numa situação sabendo essa situação, né? Então nós temos que fazer essa análise, temos que procurar a psicologia, a psiquiatria, os médicos, a medicina está aí para nos ajudar. Vejam que a própria Zulmira, ela poderia ter procurado uma terapia, né? Na hora que ela se sente com vontade de que a criança morra, ela poderia ter procurado uma terapia.
É que tem até as madas, né? Que é mulheres que amam demais. É um grupo terapêutico, né? Como tem AA, como tem NA, como tem CCA, comedores compulsivos, DDA, devedores compulsivos anônimos. E esses grupos anônimos, por que, que é interessante? E alguém pode falar assim, mas é gente espírita falando nisso? A técnica é a dos 12 passos, né? Mas esse das mulheres que amam demais é um grupo muito interessante e que é uma ajuda muito boa. Por quê? A gente está vendo no momento atual a questão do alcoolismo feminino que está assim, crescendo é quase o dobro da questão do masculino. E um dos fatos que tem levado as mulheres, né, a essa questão do alcoolismo é a questão afetiva. E a questão afetiva da mulher, porque a mulher tem implícita a questão da maternidade, é aquele excesso. Então, muitas vezes, você materna o marido, né? E aí, maternando o marido, você quer controle aquilo tudo. Então, um processo terapêutico muito bom, né? Para essas mulheres que são capazes de matar e de morrer. Por um aparente amor, entre aspas, né? Então, tem terapia disso, uma coisa gratuita, né? Só saber onde tem, com atendimento online, com a questão por telefone. Então, a gente pode procurar o tratamento que, graças a Deus, já chega no nosso planeta, né? Então, que a gente possa ter um dia, assim, muito feliz hoje, procurando recurso, sabendo que é para melhorar, não é para ficar conforme está, não é? E que Deus nos abençoa nessas boas escolhas. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.